Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado, de olho no que aconteceu, por exemplo, lá em Chicago hoje. Mais uma sessão negativa, perdas de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos, mercado ainda sujeito a algum ajuste, mas o primeiro vencimento, janeiro, voltando a operar aí abaixo dos 10,30. Vamos entender essa movimentação em Chicago, saber como a gente pode acompanhar aí a evolução dos preços a partir de agora e o que está acontecendo principalmente para a gente chegar a esses números lá em Chicago, essa perda de força nesse momento para as cotações. Quem explica para a gente é o Marcos Araújo, lá da Lansing Trade. O Marcos já está comigo por telefone hoje. Obrigado pela participação, Marcos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Queria entender essa movimentação negativa, o mercado vinha bem, vinha caminhando aí, vinha buscando patamares cada vez mais elevados aí para os preços da soja, e nas últimas 2, 3 sessões aí, perdeu um pouquinho esse ritmo, Marcos. O que está acontecendo, hein? Seja bem-vindo.
Olá, Alex. É um prazer falar com você novamente, boa tarde a todos. Eu diria que as maiores notícias de impacto negativo hoje, que deu esse tom baixista para a soja na Bolsa de Chicago, refere-se a essa expectativa de chuva, previsão de chuva a partir de domingo para a Argentina e também aqui para o Brasil, o que tira, de certa forma, essa apreensão do mercado contra um clima mais adverso. E, por outro lado, essa chuva na Argentina também para a semana que vem daria ritmo do plantio da soja, uma vez que a soja na Argentina está com um ritmo atrasado até então. Outra notícia negativa para o mercado, Alexander, veio da China, principalmente em referente às questões ambientais. Na região sudeste daquele país, o governo chinês hoje proibiu que 6 fábricas esmagadoras de soja trabalhassem esmagando devido ao agravamento da crise aí de ambiental nas cidades, né? E, em consequência, essa falta de esmagamento de soja agrava o suprimento de farelo de soja, que está bem limitado às ofertas no mercado chinês.
Deixa eu entender isso então, Marcos. Esse fechamento das fábricas de esmagamento é um ponto negativo, porque demanda que deixa de acontecer, é isso?
Justamente, né? Então você tem as fábricas que, por mais que elas tenham uma grande capacidade de esmagamento na China, mais ao redor de 140 milhões de toneladas, hoje esmaga bem menos que isso daí, mas as indústrias não podendo esmagar, não tem motivo de elas estarem comprando no mercado, diminui a demanda pela soja em grão, o que consequentemente pode repercutir negativamente sobre a soja em grão, e aí, em contrapartida, com menos farelo de soja no mercado chinês, repercute em alta pelo farelo de soja, Alexandre.
Pois é, mas daí não justificaria, por exemplo, uma importação de farelo, de repente, isso não poderia dar sustentação para os preços da soja no mercado internacional?
Algumas questões tributárias de tarifação na importação do farelo de soja diminuem a competitividade dos países como Argentina, Brasil e Estados Unidos estarem exportando já o farelo de soja, né? Nós somos mais competitivos para exportar a soja em grão, Alexander. Outro fator que contribuiu para esse agravamento da escassez de farelo de soja na China, refere-se ao antidumping que está tendo da China em relação aos Estados Unidos, principalmente sobre o DDGS, que é a torta do milho oriundo do processo de etanol, né? Os Estados Unidos aí consomem em torno de 133 milhões de toneladas de milho por ano para a produção de etanol, o que produz aproximadamente 40 milhões de toneladas de DDGS. Desses 40 milhões, 28 milhões, a grosso modo, é para o mercado interno norte-americano e 12 milhões de toneladas para exportação. Sem esse produto, que é um concorrente direto do farelo de soja na ração animal, a demanda migra para o farelo e aí, faltando o farelo de soja na China, temos esse cenário que a gente vive hoje de escassez do farelo de soja por lá.
O que justificaria um preço muito elevado do farelo no mercado interno lá na China, não?
Isso é uma verdade, Alexandre. Você já pode pegar os preços do farelo de soja, tanto na Bolsa da Lian quanto no mercado interno. Se você pegar o farelo de soja de entrega imediata, os primeiros vencimentos, eles estão operando em torno de 100 dólares por tonelada mais caro que os vencimentos a partir de março, maio, tá? Ou seja, o mercado futuro na Bolsa da Lian tem operado em uma curva de preço invertida, buscando aí para que ocorra um racionamento do farelo no mercado chinês, um racionamento da demanda, para que depois aí volte a recuperar o quadro de oferta e demanda para frente.
Mas esse fechamento das fábricas só agrava essa redução de demanda por lá, não? A redução de oferta por lá, não, do farelo?
Com certeza. Nesse momento, devido às questões ambientais, a poluição nas grandes cidades, o governo está limitando o funcionamento das fábricas, em contrapartida, agrava de curto prazo esse fornecimento de farelo de soja. Você observa aí, Alexandre, que a margem de esmagamento na China, dependendo da região, aí, em média, eles têm trabalhado com uma margem positiva entre 30 a 40 dólares por tonelada. A suinocultura também tem operado com boas margens de lucro. Você vê um aumento do abate do rebanho de suínos por lá e também um aumento do próprio rebanho de suínos. Então, essa combinação aí de margens positivas de produção de carnes e margens positivas do esmagamento tem dado esse ritmo forte de importação da soja em grão, principalmente nos Estados Unidos, nesse momento que a gente tem visto aí o forte ritmo de importação da China. Porém, como ainda toda essa soja não chegou no mercado chinês e essa produção de farelo ainda não está a pleno vapor, dá essa expectativa aí de falta do produto, essa realidade, na verdade, uhum, né? Então o mercado segue apreensivo por lá.
Mas quando essa soja chegar efetivamente lá na China, existe o risco dessa demanda dar uma acalmada, Marcos?
Com certeza, Alexander. Tanto é que o mercado futuro é importante nós observarmos a curva de preço dos contratos futuros, que diz exatamente o que estamos falando. Por isso que os vencimentos mais curtos aí, vencimento janeiro, está em torno de 100 dólares mais caro que o vencimento para março, para maio. Reflete dessa falta do produto e o mercado espera que a partir de fevereiro normalize as ofertas de farelo e aí volta para um cenário normal dentro da realidade.
Muito bem. Você citou aí as margens de esmagamento da China muito positivas nesse momento. Mas você tem aí um estudo, Marcos, que mostra que aqui no Brasil a situação não é parecida com a da China, não. O que está acontecendo, Marcos, aqui no Brasil?
Alexandre, se nós pegarmos aí o crushing margin, né, a conta de esmagamento da soja teórica em Paranaguá, né, fazendo a conta aí de uma indústria considerada que localizada no Porto de Paranaguá, comprando a soja em grão, vendendo o farelo e o óleo de soja, e com um custo que nós estimamos em torno de 20 dólares por tonelada, e um rendimento do farelo pellets com 46% de proteína ao redor de 77% de rendimento, e um rendimento do óleo ao redor de 19%, de fevereiro a julho, Alexander, a indústria, nesse cenário que nós temos hoje, ela vai estar operando, depende do mês aí de vencimento, com uma margem negativa entre 15 até quase 25 dólares por tonelada. Isso é ruim para a soja no mercado interno, né? Uma vez que você perde a indústria consumidora de soja em grão, ela perde a competitividade em relação ao exportador da soja em grão, né? E aí isso, de certa forma, pode repercutir em menores preços para o sojicultor.
A gente tem uma tabela que você fez aqui, Marcos, eu não sei se as pessoas estão conseguindo ver em função do tamanho dessa tabela, mas depois a gente vai disponibilizar essa tabela também no texto final, né, na nossa finalização, para que os produtores possam entender. A gente tem uma margem de esmagamento hoje, então, negativa de 15 até quase 25 dólares.
Isso mesmo, Alexandre. Por tonelada de soja em grão, né, que a indústria esmaga aqui no Brasil. Então isso é ruim, né? Porque o produtor, ele quando ele vai vender a soja em grão, são duas contas que ele tem que estar observando. A conta do exportador, que vai vender a soja para a China, e também nós temos a conta de esmagamento, que é a indústria local, quando ela compra a soja em grão e vai vender o farelo e o óleo, né? Se ela tiver um bom ganho financeiro com a venda do farelo e do óleo, ela pode pagar a mais pela soja em grão do que o exportador. E aí, quando isso ocorre, é favorável para que o sojicultor venda a sua soja em grão para a indústria e não para o exportador, né?
E aonde...
Então tem esses momentos do mercado.
Desculpe. Aonde que está o problema dessa margem de esmagamento aqui, Marcos? Por que está negativo?
justamente o farelo de soja, ele tá trabalhando com prêmios de exportação, nós chamamos de bases, bem negativos e muito abaixo da média histórica, Alexandre. Então, o farelo de soja hoje, que até recentemente ele era o grande elo forte do complexo soja, nesse momento ele está sendo o patinho feio e o óleo de soja vem ganhando força, principalmente em benefício da produção do biodiesel.
Muito bem. Então a gente vai disponibilizar essas tabelas para você ver com mais detalhes, enfim, você que não está conseguindo visualizar aqui pela nossa transmissão, depois a gente disponibiliza a tabela para você entender melhor essa situação. Enquanto a margem de esmagamento com os preços lá na Bolsa de Chicago são positivas, né? China positiva, margem de esmagamento dos Estados Unidos positivo, só que no Brasil caindo, hein, Marcos?
Pois é, Alexander, justamente, né? Então isso é um ponto de preocupação para a gente aqui no mercado brasileiro.
Isso pode significar lá na frente uma menor demanda pelo grão, pelas indústrias brasileiras, Marcos?
Alexandre, tem mudado, é bem dinâmico o mercado, né? Nunca é uma constante e o cenário vai mudando aí. Você tem essa expectativa de aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel aqui no Brasil, aumentando 1% a mistura no óleo diesel. E esse aumento de 1% no biodiesel, Alexandre, estima-se que deva gerar um aumento de demanda interna pela soja em grão, que ao redor de 76% do biodiesel no Brasil, ele tem como matéria-prima o óleo de soja, deva aumentar o esmagamento interno de soja no Brasil ao redor de 2 milhões de toneladas. Ou seja, 1% a mais de mistura no biodiesel deve aumentar aí um esmagamento de 2 milhões de toneladas de soja no Brasil, que hoje ela se aproxima ao redor de 40 milhões de toneladas de soja por ano, deve se aproximar de 42 milhões de toneladas de soja sendo esmagada por ano aqui no Brasil, Alexandre.
É mais um efeito de demanda, então, para a soja brasileira, né?
É, justamente entender o mercado interno. Em contrapartida, aí eu vou ter um excesso do farelo de
pois
soja,
é,
né?
Pois é.
E aí isso daí pode prejudicar o cenário para frente. Então é importante aí, quem vai se beneficiar dessa conjuntura toda é uma indústria que tem essa produção mais complexa, né? Desde o esmagamento até uma produção do biodiesel, né?
Muito bem. Agora, ô Marcos, dá para dizer atualmente, ou esse momento, é um bom momento para o produtor em termos de rentabilidade?
Alexandre, trocando aí, né, agora falando do produtor rural, quando o produtor toma a decisão de venda já da soja em reais por saca, mais importante do que Chicago, onde está o prêmio, onde está o dólar, é ele observar o que você está falando aí, a rentabilidade. É aquilo que eu sempre falo, o ano bom é aquele que a gente tem lucro, né? Então, se nós pegarmos aí, eu mandei para vocês agora um gráfico, por exemplo, da rentabilidade da soja em reais por hectare, né? De 5 regiões do Mato Grosso, aqui para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul, onde eu acompanho essa rentabilidade da soja aqui pelo Brasil, né?
Uhum.
Se nós pegarmos, trocando em miúdos aí, você pega Chicago, março, ao redor de 10,40, um prêmio de exportação, março, 40 centos acima, um dólar futuro de 3,42, isso daí traz uma soja em Paranaguá ao redor de R$ 79,50 uma saca. Para o norte do Mato Grosso, do Paraná, perdão, uma soja ao redor de R$ 72,00 ao produtor rural. Isso, e colhendo 53 sacas aqui para o Paraná, que eu considero essa produtividade, proporcionaria ao sojicultor uma receita líquida de R$ 850,00 por hectare, Alexander. Isso considerando um custo total de quase R$ 3.000,00 por hectare. E eu chamo a atenção que dentro desse custo de R$ 3.000,00 por hectare, já está considerada a remuneração dos fatores. Prolabore, remuneração da terra, depreciações e tudo mais. Então isso seria uma receita líquida, citando aqui norte do Paraná, R$ 850,00 por hectare na soja, contra uma receita desse ano de R$ 713,00 por hectare, Alexandre.
Muito bem, então eu estou aqui com um gráfico para mostrar aqui para o pessoal. O retorno maior que você está apontando aqui é no sul do Mato Grosso, é isso, Marcos? R$ 920,00.
R$ 920 por hectare, eu considerando o custo do INEA para o sul do Mato Grosso,
tá.
E uma produtividade para o sul do Mato Grosso de 55 sacas por hectare, Alexandre, na soja.
E daí eu venho aqui depois com Paraná, Mato Grosso do Sul, tenho Goiás com R$ 600, 617, o Rio Grande do Sul com 583, oeste do Mato Grosso ainda positivo 514, norte do Mato Grosso 354, o sudeste de Mato Grosso aí com R$ 100 aí, de margem, mas o nordeste do Mato Grosso é negativo, Marcos.
Isso mesmo, Alexandre. Reflexo de novas áreas que você tem muito naquela região, exige-se um maior investimento para a questão de fertilidade do solo, correção de fósforo e tudo mais. Os custos iniciais naquelas áreas são maiores, um custo logístico também maior ainda, até criar mais corpo desses novos corredores de exportação e ainda lá uma produtividade menor do que essa que nós citamos do Mato Grosso, né?
Agora, quando a gente compara... Em reais, Marcos, dá para dizer que essa rentabilidade é boa se a gente compara com o período anterior?
Como eu falei, se nós pegarmos essas principais regiões aqui, citando o Paraná, então você tem hoje uma receita líquida em torno de R$ 137 por hectare a mais para o ano que vem do que nessa temporada passada, né?
A mais.
Então, Então, aí se tudo der certo aí, São Pedro... fazer o trabalho dele, a mãe natureza e tudo normal, e citando o Paraná, para aquele sujicultor que tem em média 53 sacas por hectare, nós temos essa receita líquida de R$ 137 por hectare a mais para o ano que vem do que nessa safra passada.
Muito bem. E você fez a comparação em dólar também, que é bem parecido, só muda aí o status do Nordeste de Mato Grosso, que passa a ganhar pelo menos 10 dólares aí, né?
Isso mesmo, para o agricultor que teve seus custos aí, seus insumos todos comprados em dólares, dólar por hectare, né? Então, nesse cenário de que tem custo em dólar, todos estão operando no positivo até então.
Muito bem. Dá para dizer, Marcos, que o produtor ele está passando por um bom momento de preços?
Alexandre, nós já tivemos melhores momentos, né? Você vê esse efeito aí do dólar caindo, o governo tomando medidas para contenção dos gastos públicos, isso daí está dando esse tom negativo para o mercado até então. Estamos longe das máximas aí que teve recentemente. Mas, como nós acabamos de demonstrar, para essas regiões tem lucro, sim. Então, se o produtor me perguntar, eu acho que tem que ver o cenário, né? Se um produtor que se planta em 1.000 hectares... tendo uma receita líquida de R$ 850 por hectare, é uma receita líquida de R$ 850 mil em 5 meses. É um belo salário, né, Alexandre?
Muito bem. Ô Marcos, tem uma pergunta aqui sobre a relação de troca. Ela ainda é mais favorável do que no ano passado?
Se você falar a relação de troca, eu acredito que deva ser essa pergunta falando dos Estados Unidos, né? Você pega lá praticamente 2,7 milho para uma saca de soja, né? Bucho de soja, 2,7 para 1. E historicamente é 2 para 1, né? Então, você tem essa expectativa, algumas estimativas privadas norte-americanas apontam que o produtor norte-americano deva migrar áreas de milho para soja, ou seja, deva aumentar o plantio de soja ao redor de 4 milhões de acres e diminuir a área de milho. O milho ele segue pressionado a nível internacional, Alexander. Nós temos aí estoques recordes de trigo no mundo, né? Você tem o estoque uso, o estoque colchão de trigo no mundo dá mais para 4 meses de consumo, são 124 dias, e aí você tem muito trigo ração a nível mundial, estoques de milho também a nível recorde, então o milho segue aí limitado às suas altas até então, Alexandre.
Eu tô vendo aqui, Marcos, a pessoa que mandou a pergunta está se explicando aqui para a gente. Pelo que eu estou entendendo, a relação de troca na hora de comprar os fertilizantes, por exemplo.
Certo. Bom, pelo que eu tenho visto, Alexandre, você pegar recentemente, agora foi divulgado os dados de importação de entrega de fertilizantes no Brasil, né? Nos últimos 12 meses... a alta da entrega de fertilizantes acumula 10,5%, tá, em relação ao ano passado. Você vê esse reflexo aí que muitos produtores já se anteciparam comprando fertilizantes, tá, até para a safrinha que vai ser plantada agora, já no mês que vem, né? Alguns produtores do Mato Grosso começam a colher soja agora a partir do Natal, já, e aí coletadeira na frente, a plantadeira atrás, plantando o milho safrinha. Uhum. É de se fazer a conta. Então, se nós pegarmos uma conta do milho safrinha, aí depende da tecnologia de cada um empregado, né? O que vai fazer. Mas hoje, se nós pegarmos o milho setembro, Chicago, ao redor de R$3,80, um prêmio de exportação do milho na casa de 30 centos acima e um dólar futuro de 3,53, Alexander, isso daí é um milho no porto sobre rodas ao redor de R$32 uma saca de milho, e para o norte do Mato Grosso é um milho na casa de R$14. O doutor tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a conta para o milho safrinha, porque ver se é viável ou não, né?
Muito bem. A Denise Von Mullen está participando aqui com a gente, ela é de Palmeira das Missões, lá no Rio Grande do Sul, está pedindo para a gente disponibilizar essa planilha e o gráfico num formato maior. A gente vai fazer isso sim, viu, Denise? Infelizmente, realmente, pelo tamanho da nossa tela, acabou não dando muita leitura aí, mas a gente coloca logo abaixo do vídeo, disponibiliza essas informações aí para você. Marcos, eu quero te agradecer pela participação e queria lembrar também aos internautas que estão nos acompanhando que o Marcos Araújo está lançando agora em janeiro, não é isso, Marcos? O livro dele, O Segredo do Grão. Conta um pouquinho para a gente desse livro e, enfim, como é que vai ser esse lançamento, o que você está programando aí, Marcos?
Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. É um livro aí que eu resolvi há 3 anos de trabalho escrevendo para poder chegar até essa reta final. O livro vai ser lançado na segunda quinzena do mês de janeiro próximo, agora aqui em Curitiba, e vai ser disponível para comercialização através do site osegredodogrão.com.br. E é um livro que contém 300 páginas e está dividido em 11 capítulos, Alexandre. Ele fala desde a origem da agricultura, a origem do comércio de grãos, toda essa conta que a gente acabou de falar agora, o tripé da formação do preço da soja, Chicago, os bens de exportação, a taxa de câmbio, a conta de esmagamento da soja, como que funciona a conta de esmagamento do milho também, que é uma coisa muito nova aqui para o Brasil, né? Já é muito comum nos Estados Unidos. E aí eu falo, Alexander, para o produtor rural, como que ele deve estar operando as formas de comercialização do grãos, como que ele deve estar gerenciando o risco de preço. Então é um livro que a gente tenta aí transmitir esses conhecimentos com mais de 13 anos nessa área do comércio de grãos.
Legal. E a partir de quando ele vai estar disponibilizado já, Marcos?
O lançamento está previsto para o dia 17 de janeiro.
17 de janeiro. E vai estar distribuído por todo o Brasil?
Se Deus quiser. Estamos aí em busca de parceiros aí para estar conseguindo alcançar o maior número possível de produtores aí, das pessoas envolvidas no agronegócio, Alexandre.
Legal, Marcos. Mais próximo da data, a gente volta aí para falar mais sobre o livro, enfim, mostrar um pouquinho do trabalho que você desenvolveu aí com esse livro nos últimos 3 anos, é isso? Você passou escrevendo aí?
Justamente. 3 anos de trabalho escrevendo o livro, Alexandre.
Muito bom, Marcos. Obrigado por enquanto pela sua participação, obrigado pelas explicações aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, Marcos.
É um enorme prazer, boa tarde a todos e sucesso nessa safra.
Grande abraço, até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver aqui na tela como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, finalização aí das negociações. A gente tem o janeiro encerrando com 3 pontos de baixa, US$10,28 por bushel. O março, US$10,39, uma queda de 3 pontos. O maio, US$10,48, perdendo 2,5. E o julho, US$10,53 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. Para o milho, um dia aí de ganhos, pequenos, mas de ganho. Dezembro, 3,56, subindo 1 ponto mais 75, março, 3,61, meio ponto de alta, maio, 3,67, meio ponto de alta também, o julho, 3,74, uma alta também de meio ponto. E para finalizar o trigo, que encerrou aí com dezembro perdendo 3 pontos mais 25, a 3,98, já o março ganhando 0,25, 4,17, o maio 4,28, meio ponto de alta, e o julho US$4,40 por bushel, subindo 0,25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção, a participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e a gente volta amanhã com outras informações, mais destaques de mercado e debatendo os temas que são importantes para o agronegócio, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.